Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando nesses dias os primeiros capítulos da carta escrita aos Hebreus e temos nos edificado a partir das verdades ditas a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos das suas vivências com Deus através do nosso programa. Por isso, compartilhamos agora o e-mail que o Carlos nos enviou de Ponta Grossa, estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Queridos amigos da RTM, quero dizer que estou muito satisfeito de ter incluído o Através da Bíblia em minha rotina e também outros programas que podem ser ouvidos pela internet. Tenho enriquecido em muito meu estudo da palavra, com certeza esse programa é produzido por gente realmente preparada, pois por aí temos certos programas produzidos por pessoas que se intitulam ministros, que são pobres no seu conteúdo e não há nenhuma clareza. Eu quero agradecer pelo Através da Bíblia, que está formando minha Bíblia um mapa de tesouro, toda escrita, cheia de flechas e etc. Que Deus os abençoe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até a sua região, como ele tem servido para a sua vida. E também temos contado com a sua parceria, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, para que esse projeto continue até ser completado. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção, para orarmos. Eu quero convidá-lo a elevar os seus pensamentos a Deus em oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de nos abrirmos diante do Senhor, de ouvirmos a Sua voz, de abrirmos o nosso coração. Obrigado também porque podemos abrir a Tua Palavra e estudá-la. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso, com nossos corações agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 2 da carta escrita aos Hebreus. Vamos estudar os 9 primeiros versículos desse capítulo. O texto, então, é Hebreus 2, 1 a 9. Nesse texto, constatamos mais uma vez a ênfase na superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Na verdade, por todo o livro, o autor demonstra que o cristianismo é melhor que o judaísmo. E a sua argumentação tem por base 7 verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo que deu origem ao cristianismo. Jesus é melhor que os profetas. Segundo, Jesus é melhor que os anjos. Terceiro, Jesus é melhor do que os reveladores iniciais, isto é, Moisés e Josué. Jesus é melhor que Arão, que iniciou o sistema sacrificial. Jesus é ministro de uma aliança melhor. Número 6, Jesus é ministro de um sacrifício melhor. E, em sétimo lugar, Jesus é ministro de um motivo de fé melhor. Então, quando nós consideramos essas sete verdades sobre a pessoa de Jesus, se destaca também a palavrinha melhor. E em relação a esse adjetivo, devemos fazer algumas observações importantíssimas. Em primeiro lugar, constatamos que o adjetivo melhor é comparativo, pressupõe um conceito de hierarquia, uma comparação indicando um valor relativo entre os comparados. Enfim, nem tudo é igual. Permite, então, uma base para avaliar uma cultura, bem como para julgar, por exemplo, uma religião. Em segundo lugar, quando trabalhamos com esse conceito de melhor, um sistema de valores é construído sobre diversos elementos. A base é nos transmitida na linguagem e cultura aprendida lá dentro de casa, quando nós somos bem pequenos. Depois, esse conceito é ampliado e modificado ao passo que o nosso universo também aumenta. Veja só, amigos de infância, escola, igreja, vizinhos, trabalhos, cada um dos sistemas encontrados nesse desenvolvimento concorre contra os demais para ganhar a supremacia. Em algum ponto desse processo, o indivíduo se torna responsável pelo sistema pelo qual ele resolve viver. E aí, em terceiro lugar, quando consideramos ainda essa questão do adjetivo melhor, pergunta-se, quem é melhor? Para o autor de Hebreus, o cristianismo é evidentemente melhor que o judaísmo. A carta é a sua demonstração dessa superioridade do cristianismo. E nós concordamos com ele. O problema surge quando as opções modernas, a nova era, a teologia da prosperidade, o secularismo, o hedonismo, o relativismo e tantas outras opções modernas são introduzidas na igreja como verdadeiro cristianismo. Portanto, a questão, o que é melhor, mudou e torna-se, como se sabe que isto é melhor? Se aceitarmos a ideia de que toda verdade é relativa, não nos resta meio de demonstrar que a fé cristã seja melhor, nem tampouco que a Bíblia melhor seja do que o Alcorão, ou o Livro dos Mormons, ou o Evangelho do Allan Kardec. Por outro lado, quando o autor está colocando comparativamente um elemento ao lado do outro, ele o faz com a intenção de advertir, ele o faz na intenção de chamar a atenção dos seus leitores para o engano de deixar o melhor para voltar para o pior. Com a segurança de um homem inspirado por Deus, então, ele adverte os seus compatriotas judeus. Mas veja bem, as advertências criam um problema para aqueles que creem que o Novo Testamento ensina que o crente não perde nunca mais a salvação, uma vez que sugerem que os leitores estavam prestes a perder tudo se voltassem para trás. Na luta contra a segurança, Hebreus 6, 4 até 8 tem se tornado uma espécie de divisor de águas. Mas, resolvido essa questão, e nós vamos estudar esse texto quando chegar o tempo certo, as demais passagens, elas não têm tanta importância. Tanto é que muitos leitores de Hebreus nem percebem que em Hebreus temos mais 6 advertências contra o perigo de voltar atrás. Então temos algumas posições teológicas para explicarmos esse texto e nós faremos isso detalhadamente quando estivermos estudando sobre o capítulo 6 do livro de Hebreus. Abandonar o cristianismo, voltar para o judaísmo é uma decisão, segundo o autor de Hebreus, que que não deve ser tomada por aquele que é um cristão sincero. E esse estilo de advertência ainda ocorre por várias outras passagens desse livro. Por exemplo, aqui em 2, 1 a 9, depois em 3, 12 até 4, 2, no capítulo 5 e no capítulo 6 temos mais uma advertência, no capítulo 10 temos mais uma advertência, no capítulo 10 temos uma segunda advertência e, finalmente, no capítulo 12 e 13, mais duas advertências. No total, são 7 chamadas para a valorização da nova vida em Cristo, da nova posição que temos no cristianismo. Notamos que o autor, querido amigo, coloca 7 advertências ao longo de toda a epístola e todas elas levantam a possibilidade dos leitores terem um problema se recusarem, se não valorizarem aquilo que tem já em Jesus Cristo. Querido amigo, então, diante dessas colocações, entendo que o melhor título para esse parágrafo é A advertência contra a negligência. Eu repito, a advertência contra a negligência. Hebreus 2, 1 a 9. Naqueles dias, como ainda hoje, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a superioridade e a singularidade de Jesus Cristo. Têm dificuldade de aceitar também que a missão de Jesus entre nós foi única. Certamente, os judeus tinham maior dificuldade, pois se colocava Jesus como superior a todo o sistema judaico de religião e de relacionamento com Deus. Então, esses judeus perguntavam e questionavam o fato de Jesus ter essa primazia, quando, na verdade, segundo a opinião deles, ele foi apenas um homem comum, ele foi alguém humilhado, ele foi um pregador que sofreu, ele não tinha respeito dos líderes religiosos. E, finalmente, ele morreu, e morreu numa cruz, o que era uma maldição para os judeus, conforme Deuteronômio 21 a 23. E aí perguntavam ainda, como é que poderia ele, que experimentou todas essas frustrações e fracassos, ser superior aos anjos que não estavam sujeitos a essas limitações? Qual a sua ligação com Yahvé? Será que, de fato, ele era Deus, como ele afirmou? Podemos confiar nele e na sua nova religião? Na nova maneira que ele disse que nós podemos nos relacionar com Deus? Querido amigo, havia muitas dúvidas e muitas incertezas. Aqueles que tinham aceitado a mensagem cristã logo no início, agora viam que a vida apresentava algumas contrariedades e diversas dificuldades. Não seria melhor voltar para o judaísmo? Não seria melhor continuar com aquela vida rotineira já conhecida? Foi para esclarecer essas dúvidas, para responder essas questões, que o autor da carta aos Hebreus demonstrou, como vimos e como veremos ainda, a superioridade de Jesus Cristo e do cristianismo, quando comparado com Moisés, a lei do Antigo Testamento e o judaísmo. Foi para ajudar os seus leitores que, inflamado pelo amor, mas também pelo temor do que poderia acontecer se eles retrocedessem, que o autor da carta os advertiu de forma contundente. Nós vamos estudar hoje a primeira dessas advertências. Quando consideramos, então, todos esses elementos contextuais do livro e, especificamente, esse texto a ser estudado, o princípio que extraímos dele pode ser visto nessa sentença. Diante de tão grande salvação concedida por Deus, é perigoso negligenciarmos essa doação. Eu repito, esta é a frase que podemos extrair, esse é o princípio que podemos extrair de Hebreus 2, 1 a 9. Diante de tão grande salvação concedida por Deus, é perigoso negligenciarmos essa doação. E nesse texto, vamos encontrar 7 perigos que corremos ao negligenciarmos essa tão grande salvação. O primeiro perigo é não nos apegarmos. Veja o versículo 1. A primeira frase desse versículo, por essa razão, estabelece então uma ligação entre o texto anterior e esses versículos iniciais. A ideia é mostrar a implicação de Jesus ser superior aos anjos. É como o autor dissesse: uma vez que Jesus é superior aos anjos, mesmo tendo sofrido tudo o que ele sofreu, é bom darmos toda atenção àquilo que temos ouvido. Primeiro, porque são palavras verdadeiras. E segundo, porque elas nos mostram o caminho verdadeiro para a salvação. Não podemos nos desviar delas. Não podemos deixar de nos apegar a elas. Não podemos deixar de prestar toda atenção a essas verdades. Você tem dado toda atenção à verdade divina? O segundo perigo que corremos é não nos firmarmos. Veja os versículos 1 a 2. Corremos o perigo de não nos firmarmos. É, veja bem, o autor contrasta agora os veículos de comunicação da palavra de Deus. Os anjos que entregaram a lei a Moisés no Sinai, conforme as afirmações de Estevão e Paulo em Atos 7 e em Gálatas 3, são comparados com Jesus. Mas veja só, Jesus é a própria palavra. Jesus é o Verbo de Deus. O perigo que o autor diz que corremos é que, se a revelação dada através dos anjos merecia toda atenção, pois a desobediência a ela era fatal, muito maior prejuízo causaria àquele que desobedecesse a mensagem trazida por Jesus, a mensagem do Evangelho. E a pergunta que eu faço é se você tem obedecido todas as coisas que ele nos ensinou, conforme a sua ordem em Mateus 28, 19 a 20. O terceiro perigo que corremos, querido amigo, é não valorizarmos essa tão grande salvação doada a nós. E aqui temos o argumento do menor para o maior. Dando sequência ao verso anterior, o autor nos chama a atenção para valorizarmos a salvação, pois se o menosprezo à lei trazia punição direta, muito maior perigo corre aquele que negligenciar, aquele que menosprezar, aquele que desprezar a mensagem que nos traz a verdadeira e essa tão grande salvação. Seria negligenciar o próprio Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a boa nova de Deus para o homem. Essa mensagem de salvação, veja bem, foi anunciada primeiro pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos, e foi confirmada por eles quando deram a sua própria vida testemunhando dessa verdade. Essa salvação deve ser bem entendida para que não a desvalorizemos. Veja só, querido amigo, ela é composta da regeneração, isso é, o passo inicial. E assim como aconteceu com os israelitas no deserto, pode acontecer conosco também. Quando eles foram redimidos, isso é, eles foram regenerados ao passarem pelo Mar Vermelho. Mas essa tão grande salvação é composta também pela santificação, isso é, o processo pelo qual desenvolvemos a nossa salvação, conforme Paulo diz em Filipenses 2:12. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, referindo-se novamente aos israelitas lá no deserto, disse que Deus não se agradou da maioria deles, apesar deles terem passado incólume pelo Mar Vermelho. E a pergunta é, para você aplicar a sua vida: você já é salvo? Você tem valorizado a sua salvação? Ou você apenas a considera como um bilhete para entrar no céu? Como é que você tem desenvolvido a sua salvação? O quarto perigo que corremos, querido amigo, é não atentarmos para as evidências sobrenaturais. Veja o versículo 4. Além dessa palavra ser proclamada por Jesus e pelos apóstolos e também confirmada por Deus, ela foi confirmada através de sinais, prodígios e milagres. Isso quer dizer, Deus autenticou a mensagem do Evangelho, o ministério e a superioridade de Jesus Cristo através de evidências sobrenaturais, inegáveis a todos os que presenciaram essas evidências. Mas além disso, ah, que bênção, o Espírito Santo também participou dessa confirmação, concedendo dons espirituais aos que já tinham recebido essa tão grande salvação. Então, negligenciar esse trabalho conjunto e amoroso da Trindade em nosso favor é menosprezarmos o que eles fizeram por nós. E a pergunta é, será possível escaparmos? Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Aí, nos versículos 5 a 8, o autor continua a sua advertência mostrando que o quinto perigo que nós corremos é não percebermos a quem Deus submeteu a criação. Aqui temos alguma coisa muito interessante. Nesses versos, temos mais um argumento fortíssimo para nós valorizarmos aquilo que temos da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus e da parte do Espírito Santo. Um dos argumentos contrários à superioridade de Jesus Cristo era a sua plena identificação com o homem. Foi por causa da sua humanidade que ele sofreu, que ele morreu. E assim, tudo levava a crer na inferioridade e não na superioridade do Senhor Jesus. Porém, o autor da carta, usando o Salmo 8, versículos 4 a 6, ele comprova que Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do Senhor Jesus. As palavras desse Salmo, primeiramente, se referem aos seres humanos e ao cuidado e à atenção e à dignidade que Deus nos concedeu. Mas o autor da carta as utiliza para comprovar que Jesus Cristo, como homem, ele realmente é superior. Ao chamar-se Filho de Deus, Jesus Cristo assumiu a sua plena humanidade e foi demonstrado como verdadeiro representante da nossa condição humana, dignificada por Deus o Pai. Se a criação está sujeita a Jesus, você, como criatura dele, já se submeteu a ele? Se a criação está sujeita a Jesus, você, como criatura, já se submeteu a ele? Em sexto lugar, temos um outro perigo, que é não enxergarmos pela fé o que temos nele. Veja o versículo 8. Será que conseguimos enxergar, vislumbrar o que temos em Jesus? Jesus já é Senhor e nos liberta, nos coloca sobre todas as coisas. Em Cristo, já estamos nos lugares celestiais. Querido amigo, você já usufrui dessa nova posição em Cristo? Não corra o risco, por favor. Não corra o risco de ficar sem usufruir aquilo que você já tem nele, voltando-se novamente para cumprir as leis do Antigo Testamento. E, finalmente, o sétimo perigo que corremos é não valorizarmos a morte de Jesus que nos traz a graça. Versículo 9. Embora tenha sofrido e morrido, Jesus foi coroado de honra e glória, exatamente porque morreu, dando-se por nós. A glória de Jesus foi a cruz, foi a coroa de espinhos, foi a sua morte banhada em sangue. Será que conseguimos ver nessa atitude graça de Deus? A graça de Jesus aplicada a nós pelo Espírito Santo? Somente pela morte na cruz e por sua exaltação é que podemos, redimidos por seu sangue, novamente termos a possibilidade de andarmos em harmonia com a própria criação. Isso certamente acontecerá no novo céu e nova terra. Você tem essa expectativa? Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa. E a minha palavra para você é: não negligencie a salvação que o Senhor nos concede gratuitamente. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP
046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail, atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.